Aleluias. Nós estamos em campanha de queda de muralhas, né? E o Senhor dos Exércitos, Ele está conosco. E Ele é esse Deus vivo que ainda opera, né? Graças a Deus, né? Graças a Ele, Ele opera maravilhas no meio de nós. E a Bíblia nos dá muitos exemplos de vidas que tinham várias dificuldades. E eu comecei a pensar, não eram coisas simples, né? Os cegos, aquela mulher do fluxo de sangue. Não era tão simples se chegar até Jesus, não é tão simples quando a gente está tudo bem conosco, né? Quando a gente está forte, saudável, é muito mais fácil para realizarmos qualquer situação, né? Qualquer coisa. E a Bíblia é tão tremenda que ela diz que as pessoas que vinham até o Senhor, Ele os curava. Ele curava todos. E mesmo com as dificuldades, com as barreiras que elas tinham na frente, elas não olharam isso, elas olharam para o Senhor. E Ele nos ensina a vir até Ele. Aqueles que estão cansados, oprimidos, né? Aquele que não tem nenhum vigor, Ele ensina a vir até Ele. Que Ele é o alívio, Ele é o refrigério, Ele é o nosso descanso, né? E nessa noite eu queria falar de uma mulher que se encontra lá em Mateus 15, no versículo 21, a partir do versículo 21, né? E o Senhor também nos diz que aquele que vem até Ele, de maneira nenhuma, Ele lança fora. E nós viemos aqui nesta noite na presença do Senhor dos Senhores, do grandioso Deus, do Criador, que criou a sua vida e te escolheu para estar aqui. E Ele de maneira nenhuma nos lança fora. Ele nos acolhe, né? Ele já nos acolheu quando Ele derramou o seu sangue ali naquela cruz por nós. E aqui a Bíblia diz sobre uma mulher cananeia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Soberano Deus e amado Pai, exaltado e engrandecido seja o seu nome, ó Deus. Pai, que neste momento o Senhor venha, Senhor, controlar todo o meu ser, ó Deus. Porque o que sou eu sem a sua presença, Pai? Senhor, que eu venha diminuir para que o Senhor cresça na minha vida, Senhor. Que o Senhor possa ungir os meus lábios agora, ó Deus. E que a tua palavra, que não volta vazia, Senhor, possa encontrar, Senhor, guarida em cada coração que aqui está, ó Deus. E eu creio, ó Deus, assim como nós temos o exemplo desta mulher, ó Pai, que venceu, Senhor, algumas situações, ó Deus, difíceis, ó Deus, para estar na sua presença, nós nesta noite vencemos já, Pai, por estarmos na sua presença, Senhor. E eu já declaro, ó Pai, que eu creio, Senhor, que as muralhas já caíram, Senhor, por terra, Deus, no nome de Jesus, Senhor. Acrescenta fé aos nossos corações nesta hora, Pai. Senhor, fortaleça cada vida que aqui está, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Pai. Aleluia. Eu olho para essa mulher, né, como um exemplo. Quando eu leio das mulheres, eu queria já ministrar para as mulheres. Mas é uma palavra para as nossas vidas. E diz que ela era uma mulher cananeia. Ela pertencia a um outro povo, de uma outra região. E em Marcos fala que ela ouviu falar de Jesus, né? Ela ouviu que Jesus estaria por ali. E quando eu li que ela ouviu falar é porque alguém falou para ela de Jesus. E onde Jesus passava, até em Marcos fala que ele entrou numa casa, ele não queria ser muito visto, mas não tem, né, como Jesus está num lugar e ninguém ver o poder dele, porque ele, onde ele ia, ele operava milagres. Era impossível não descobrir onde Jesus estava, porque quando a gente recebe alguma coisa boa, quando o Senhor alcança a nossa vida, a gente quer falar para outras pessoas. Ele falava, quando ele fazia os milagres, não conte a ninguém, porque ainda não era a hora, mas quem conseguia ficar com a boca fechada? Né? E é assim que nós devemos ser, não conseguir ficar com a boca fechada, porque eu sei que cada um que aqui está, eu creio, né, que o Senhor já operou algum milagre, primeiro te alcançando, que é o maior milagre, né, da salvação. E eu, assim, fiquei pensando, alguém falou algo sobre o Senhor dos Senhores. E que nós possamos também falar do que o Senhor tem feito na nossa vida. Não nos calarmos. Onde o pastor falava da timidez, né? Não é fácil a gente estar em algumas situações. Mas o Senhor vai trabalhando na nossa vida e a gente vai clamando e o Senhor vai adiante, porque não somos nós. Nós não podemos acrescentar nada na nossa vida, nem um centímetro à nossa estatura. Mas o Senhor tem todo o poder. Então, que você possa falar, primeiro, para vidas que necessitam. Porque quando a gente olha para a situação dessa mulher aqui, é uma passagem pequena, né? Mas eu comecei a pensar na casa dela. Né? E alguém falou para ela. E às vezes ao seu redor tem vidas querendo, precisando, que está lá numa situação talvez mais difícil do que essa mulher. E você pode ser esse instrumento de Deus. Você é, né, esse instrumento. E ali ela foi até Jesus, né? E ela aqui diz, né, no versículo 22, que ela clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Primeiro, eu olho, ela não foi buscar por ela. Ela era uma mãe. Aqui não fala se ela tinha um marido, não fala nada da casa dela. Mas quem é mãe sabe o que a mãe faz por um filho, né? E o Senhor enviou o seu filho por nós. Ele deu a vida por nós. E a gente, como mãe tão pequena, nem se compara nada com Cristo, né? A gente, vendo, eu fico imaginando ali que, primeiro, ela não tinha conhecimento do quem era o Senhor. Como hoje nós temos, que se acontece alguma situação, a gente vai lá e ora. Eu fico pensando que naquela casa ali, horrivelmente, né? Quer dizer, era algo muito feio, né? Horrível é algo feio. E endemoniado. E quando não se tem o conhecimento do poder de Deus, da autoridade que ele nos deu, eu creio que ela olhava aquilo desesperada. E eu me lembrei de uma situação quando eu era criança, assim, minha mãe tinha uns parentes lá, ainda tem, em Casa Branca, no interior. E a gente passava muito férias em alguns lugares. Essa casa a gente não ia muito, mas às vezes passava lá para ver os parentes e depois ia para a casa dos outros primos dela. E eu me lembro de um dia que uma prima da minha mãe, a gente não sabia o que era, mas hoje, eu preparando a palavra, eu me lembrei. Ela ficou endemoniada. E pensa em alguém endemoniada mesmo, assim. E eu lembro que um primo era da polícia, do exército lá, ele era forte. Vários homens não conseguiam segurá-la. Era uma situação, e a gente ficou tudo meio assustado, mas não entendia nada, né? E eu me lembrei disso agora. Aí eu fiquei pensando, poxa, não tinha nenhum crente lá, né? Pra poder, né, ali. Se bem que a pessoa precisa aceitar a Cristo, mas pra repreender ali. Então as pessoas se seguravam, e fora o que a gente já viu, pessoas se batendo, se machucando, que é isso que o diabo faz. Então aquela casa não devia ter paz. Aquela casa devia ser uma casa desestruturada, onde a presença do Senhor não estava. Mas ela ouviu falar do Senhor. E ela, né, eu não sei que profundidade, ela não devia ter tanta profundidade, né? Ela não tinha aceitado a Cristo ali, não entendia. Primeiro que o Senhor nem tinha vindo para aquele povo, ele tinha vindo para os seus ainda, né? Mas ela foi buscar ajuda em quem ela ouviu que podia resolver, né? Mas até essa ajuda chegar, eu creio que aquela casa era uma casa extremamente atribulada, né? De dor, de angústia, né? E ela foi interceder em favor da sua filha. Talvez aqui nesta noite, nós, todos nós temos situações, mas quantas vezes nós viemos buscar em favor de alguém, né? Que a gente conhece também. E eu até mandei um vídeo para o Valdineres de um estudo, né? Já tem cardiologistas falando do poder da oração, né? Do poder que ela tem. E era um psicólogo dando uma entrevista falando de uma pesquisa que fizeram, puseram um grupo de pessoas, dois grupos de pessoas, e outros intercederam com doenças, né? Assim, com situações difíceis no hospital, e puseram pessoas para interceder por um e pelo outro não. As pessoas que receberam intercessão receberam alta mais rápido, recuperação mais rápido, foram curadas, receberam, né, a resposta da oração. Isso, pessoas que não conhecem Cristo falando, né? E a gente que conhece sabe muito bem do poder do Senhor, que é um Deus de perto, é um Deus de longe, é um Deus que não tem os ouvidos surdos para não nos ouvir, é um Deus que socorre aquele que vem até Ele, porque se Ele não lança fora, é porque quando chegamos diante dEle, Ele ouve a nossa oração. E aquela mulher buscava pela filha dela. E ela clamava a Deus. Ali, como filho de Davi, ela reconheceu ali, Senhor, filho de Davi, né? Tem compaixão de mim. Porque quando mexe com alguém na nossa casa, também mexe conosco. Desestrutura, talvez, toda uma situação, muitas vezes mexe com toda a casa, não é verdade? E Jesus ali, diz aqui no versículo 23, ele não respondeu palavra nenhuma. Tipo, foi ignorada. Né? Entre aspas. E ela não olhou para isso. E aqui ainda os discípulos, diz aqui que ele se aproximando, falou, né, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Eles não falaram assim, ora por ela, né? Atende a ela. Eles falaram, despede-a, porque ela vinha clamando, ela continuou buscando. E essa mulher ainda estava, não era o problema com ela, ela estava bem. E aquela mulher do fluxo de sangue, que estava lá, já não tinha mais recurso, tinha gasto tudo. Eu imagino, né, quem é mulher até entende melhor a situação dela, que perdia muito sangue, estava fraca, mas ela não olhou as dificuldades, ela não olhou a situação, ela só olhou quem poderia ajudá-la. E ela foi até Cristo, tocou em Cristo. E ali ainda na passagem da mulher do fluxo de sangue, a gente vê a passagem da filha de Jairo, que chegou diante do Senhor, ele era um chefe da sinagoga. Ele tinha algum conhecimento das coisas de Deus, mas não o poder manifesto de Cristo ali na sua vida. E ele tinha sua filha também ali doente, né? E nesse meio foi a mulher do fluxo de sangue. Eu já falei isso até aqui, né? Imagino, meu Deus, essa mulher tinha que aparecer agora. Eu tô querendo que resolva a minha situação, ela tá me atrapalhando, né? Mas o Senhor, né? Para ele não importa o tempo, ele tem todo o poder. E ele restaurou ali aquela mulher do fluxo de sangue, ele a curou. E também a filha de Jairo. Porque depois que ele a curou, chegaram para ele e falaram, olha, deixa o Jesus em paz aí, porque sua filha já era. Já morreu, não tem mais jeito. E quantas situações vêm, né? Assim como essa mulher aqui, que Jesus não olhou para ela. Isso ainda não tinha sido a palavra dura, né? Como quando falaram para Jairo, e a gente tem a opção de escolher. Olha para a multidão que fala, já morreu, ou olha para Jesus. Graças, né, ao Senhor, ele olhou para o Senhor, que o Senhor falou, não temas, crê somente. E era até mais fácil, Jesus estava ali pessoalmente com ele. Mas o Senhor está aqui também. Ele está perto de nós. E aí, nós louvamos aqui, né, que nós não seremos abalados. E as situações difíceis vêm. Vêm sim, as lutas vêm, mas a resposta está no Senhor, no clamor, na perseverança, na busca, nos humilharmos diante do Senhor. E Jairo ouviu o Senhor e o Senhor foi até a casa dele, com ele. Mas o Senhor hoje visita a nossa casa também, ele visita o nosso coração, ele visita a nossa vida, ele visita aquelas pessoas que se encontram ali num hospital, encarceradas. Ele não tem limites para o Senhor. Assim como essa mulher, ela paradigma, a palavra, qual a palavra que eu falei aquela hora, meu Deus? Ela era separada, ela não era, o povo escolhido de Deus, ela não olhou isso, ela não olhou o que é que dizia a situação, ela olhou para a sua situação e aquilo que ela necessitava, e foi até Cristo. E aqui, quando os discípulos falaram para despedir, porque ela vem clamando, é porque ela não se calou, ela não desistiu. E aí Jesus respondeu, e eu creio que aqui ele respondeu para os discípulos, ele não olhou para ela, né, e falou, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não era para você, né, ele quis dizer, não é com você que eu quero falar. Talvez aí, ainda mais mulher, a gente é mais, às vezes, mais sensível, não todas, né? Algumas mais sensíveis, né? Ela já estava com seu coração machucado. Talvez se a gente já ouvisse isso, falou, nossa, esse Jesus aí, né? Ele é meio... Ele vem só, ele faz acepção de pessoas, né? Já talvez tivesse virado as costas, desistido. Às vezes desistimos por bem menos. Queremos desistir por bem menos. E ela não olhou isso. Aqui diz que ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Porque é muito simples, eu acho que aqui é muito simples, né? Podia só falar, olha, vai até Cristo, só Ele é a resposta. Ela entendia isso. Até porque eu falei, ela não tinha entendimento, senão ela conseguia lá fazer uma oração pela sua filha e ela seria liberta, ela não precisaria ter ido até Cristo. Mas o Senhor preparou aquilo, preparou um povo lá que era separado, que já tinha sido expulso lá por Josué, os cananeus, e ela não olhou isso. Aí eu não faço parte, eles não vão me olhar bem, eles não vão gostar, eu sou mulher, né? Eu talvez seja excluída. Não. Ela continuou adorando o Senhor e clamou ali, socorre-me. E aí veio aquela resposta, né? Que nem sempre a gente quer ouvir. E ele disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E aí, se a gente não está preparado, escuta isso, tá bom, vou voltar para casa. O Senhor é mau, hein? Ou a gente já quer brigar com, né? Desistir. E ela simplesmente falou, replicou aqui, sim, ela concordou. Né? Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E nesse momento, foi a queda, né, das muralhas ali na vida dela. Foi a queda das barreiras, a perseverança, a humildade dela de ser, né, humilhada ali. Até eu tentei ler, isso aqui é meio complicado, quem estuda teologia, mas, por exemplo, os cães, né, eram considerados, né, separados, talvez o Cris Waldineres explique melhor isso. E ele chamou cachorrinhos, não falou assim, ah, porque o cachorrinho fica dentro de casa, ele tentou amenizar uma situação, né, que eram considerados imundos, né. Mas ela falou que eles também se satisfaziam ali, porque... com as migalhinhas, com um pouquinho, não precisava muito. E essa palavra dura, muitas vezes, nós recebemos ou enfrentamos situações duras, até fala, meu, só o Senhor mesmo, que não tem saída, né? É para isso que serve o Senhor na nossa vida. Para aquilo que não tem saída também, né? Ele tem esse poder. Porque o que é mais fácil de fazer, nós podemos fazer, aquilo que está no nosso alcance. E o Senhor muitas vezes permite situações para ver até onde nós vamos. Até onde você avança. Se você volta para a sua terra, se você continua lá com seus deuses, porque eles adoravam outros deuses, Baal, e continuava com a situação difícil, o lar destruído, a família desestruturada, ou você avança, se prostra, adora o Senhor e fala, é só o Senhor tem poder, é o Senhor que tem a resposta para a minha vida e eu confio somente em Ti, ainda que seja duro, ainda que está doendo. Quanto choro muitas vezes nós derramamos na presença do Senhor, porque a gente olha e somos limitados e não temos força, mas o Senhor vem e nos levanta e nos anima e nos ajuda a caminhar e faz com que caiam por terra as barreiras, as batalhas, porque nós não podemos, mas Ele
Senhor e eu chorava aos pés do Senhor. E Ele respondeu, Ele respondeu. Não adianta muitas vezes com a nossa voz, com as nossas experiências, mas é o poder do Senhor que é manifesto na nossa vida e que vem e que levanta e que transforma e que pode curar e que pode restaurar a nossa vida. Creia nisto. Aleluia! E Ele olhou isso nessa mulher e Ele quer ver isso na nossa vida. Não desista no segundo dia, não desista no terceiro dia, mas persista. Naamã tinha que mergulhar 7 vezes. Não importa quantas vezes. Não deixe palavras duras, não deixe situações, pessoas que não conhecem o Senhor ou que não têm experiência com o Senhor, de te desanimar. Falar não adianta, para que você está indo? Mas você não serve a Deus. Passamos lutas, mas o Senhor nos dá vitória. Atravessamos o deserto e o Senhor, quando aquele povo estava diante do Mar Vermelho, começou ali a clamar e reclamar ali agora. E o Senhor falou, por que clamas a mim? Falou para Moisés, diga ao meu povo que marche. E eles atravessaram aquele mar em terra seca, e o inimigo foi desbaratado. Realmente olhando as situações, faraó lá e o mar, e agora? Mas o Senhor é aquele que está diante de nós. E se essa mulher tivesse desistido, o Senhor foi duro, nossa, sem educação, Jesus. Ela teria perdido, né? Não teria a resposta daquilo que ela foi buscar. E ali Jesus olhou para ela e falou, ó, mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Ela não tinha as experiências, talvez, que nós temos com o Senhor. E o Senhor viu fé na vida dela. Que o Senhor possa ver fé cada dia mais na nossa vida. É a perseverança. E nos humilharmos muitas vezes, porque quem somos nós? E como falho nós somos? É a misericórdia do Senhor, é o nosso dia a dia, é o Senhor nos moldando, é Ele nos ensinando para que nós possamos avançar e conquistar. E assim como, talvez isso aqui para alguém não é nada, né? Não era nada, mas cada um sabe da sua situação. Né? Às vezes olha e fala, uma menina endemoniada, vamos lá, ora, né? Mas para aquela mulher era algo grandioso, tanto que ela está na Bíblia. Ela foi citada aqui, senão ela não teria sido citada aqui, né? E o nosso socorro vem do Senhor. Só vem do Senhor, Criador dos céus e da terra, e que te escolheu. Que você se fortaleça nele a cada dia, né? E se maravilhe com aquilo que ele tem feito. Eu queria ler só, já para terminar. A voz aí. Aqui em Marcos, porque também fala, né, dessa passagem, mas depois da passagem em Marcos 7, não precisa abrir se não quiser, no versículo 37, anteriormente fala da cura de um surdo e gago. E os milagres de Jesus, né, tudo que ele operou e que ele opera na nossa vida é grandioso, né? E a gente não tem só as lutas, essa luta dela era uma luta espiritual, né? A gente tem as lutas também materiais, as lutas físicas, né? E só para dizer aqui, né, no versículo 37, diz assim, maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos como falar os mudos. E o que me chamou a atenção aqui é que eles reconheceram que tudo ele tem feito esplendidamente bem. É as palavras que me chamou a atenção, né? Horrivelmente e esplendidamente. O Senhor, ele opera esplendidamente bem, maravilhosamente bem, porque ele é o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, que tem cuidado das nossas vidas. Amém, irmãos? Ele tem cuidado de nós. Né? E é isso que ele quer continuar fazendo. Que nesta noite nós possamos já tomar posse das muralhas que caíram. Se é algo espiritual, se é algo físico, de enfermidade, eu não sei. Mas o Senhor sabe todas as coisas.
E Ele conhece a nossa vida. E Ele conhece a sua perseverança, porque você está aqui é porque você perseverou, né? Muitos vêm direto do trabalho, talvez cansado, mas vale a pena estarmos na presença do Senhor. Eu até agradeço a Deus, porque eu passei mais de 2 semanas rouca. Ainda estou querendo ali, né? Mas eu até no dia do coral falava, eu vou de qualquer jeito. Senhor, eu não vou deixar de te louvar. Né? Eu não sou ninguém, não, irmãos. Eu só estou falando isso porque para mim era, assim, era tanta alegria, foi tanta alegria. Eu nem, não tinha voz para louvar, não, mas eu estava aqui. Esteja na presença do Senhor. Né? Lute, persevere como essa mulher, que é um exemplo para as nossas vidas. Não olhando as circunstâncias, os padrões da época, mas vencendo e mudando situações para ser lembrada. O pastor falou, né, de ser lembrado um dia. Você também pode ser lembrado um dia lá daquilo que você tem feito, através que o Senhor tem feito através da sua vida para alcançar vidas. Vamos orar agora no nome de Jesus. Se você pudesse colocar em pé.